Numa guerra, qualquer notícia envolvendo uma usina nuclear causa preocupação. Se um dos lados do conflito tem armas atômicas e ameaça usá-las, essa preocupação é redobrada. Até agora, os alertas sobre um desastre dessa natureza não passaram desse estágio, alertas. Mas a apreensão continua no momento em que a guerra entra na sua terceira semana de duração. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 9 de março de 2022. Dia em que a companhia que controla as quatro usinas nucleares da Ucrânia comunicou à Agência Internacional de Energia Atômica que a eletricidade foi cortada na usina de Chernobyl, uma planta hoje desativada que foi palco de um desastre nos anos 80, quando o país ainda era uma república da antiga União Soviética. Chernobyl foi capturada por tropas russas no primeiro dia da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.
O comunicado da companhia nuclear ucraniana levantou duas preocupações. A primeira está ligada ao corte de comunicação sobre os níveis de radioatividade liberada pela usina. A segunda tem a ver com o sistema de resfriamento do combustível usado pelos quatro reatores da planta, que estão inativos há mais de 20 anos. Bom, se você já assistiu Os Simpsons, o combustível é aquele líquido verde que fica em tonéis na usina nuclear onde o Homer trabalha. Bom, esses combustíveis ficam armazenados em recipientes que geram muito calor e são extremamente radioativos. Então, eles precisam ser armazenados num reservatório de água que tem que ser constantemente resfriada para não causar algum tipo de vazamento. Esse resfriamento é garantido justamente pela energia elétrica.
Pouco depois da notícia do corte de eletricidade em Chernobyl, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é vinculada às Nações Unidas, veio a público e disse que isso não causa grande impacto sobre a segurança do local e o seu entorno. Segundo a agência, as condições térmicas do reservatório são suficientes para evitar um acidente.
Mas a agência internacional segue preocupada com as condições em Chernobyl. Na terça-feira, o órgão relatou que os funcionários da usina estão trabalhando ininterruptamente desde a invasão russa, sob as ordens de militares do país e com acesso limitado à alimentação e remédios. O Rafael Mariano Grossi, que é diretor-geral da agência, falou que o rodízio de funcionários nessas plantas é fundamental para a segurança nuclear. Ele também fez menção a um dos pilares da segurança nuclear, que é a capacidade dos funcionários de tomar decisões livres de pressão indevida.
It's very troubling, and the most troubling part of it is that apparently the staff at the reactor facilities are now subject to seeking prior approval from the Russian commander at the location before they can take any action. What's troubling is we have no idea what kind of nuclear expertise this commander has.
Quem você está ouvindo aí é a Laura Rockwood, diretora da Open Nuclear Network, uma entidade voltada à segurança nuclear. Ela deu uma entrevista para a BBC britânica na terça-feira e estava falando sobre os riscos dos funcionários de uma usina nuclear estarem submetidos às tropas russas, sob as ordens de um comandante que possivelmente não tem o conhecimento necessário para lidar com situações de emergência, quando decisões muito importantes precisam ser tomadas muito rapidamente.
Chernobyl não é a única usina do tipo sob controle russo na Ucrânia. No dia 4 de março, a Rússia conquistou o domínio de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, e, ao contrário de Chernobyl, ainda está em atividade. Essa usina responde por 25% da energia elétrica da Ucrânia e por metade de toda a geração nuclear do país. Antes dos russos tomarem o controle de Zaporizhia, imagens mostravam um incêndio no terreno da usina. Um prédio de treinamento de funcionários foi bombardeado e pegou fogo. No calor da hora, houve muita preocupação com um possível desastre nuclear. Mas os reatores da usina não foram atingidos e os níveis de radiação no local ficaram normais. Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre a autoria do ataque que gerou o incêndio.
Os casos de Chernobyl e Zaporizhia alimentam as preocupações em torno da questão nuclear na guerra na Ucrânia. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, essa é a primeira guerra da história que ocorre em um país com rede de energia nuclear grande e bem estabelecida.
A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe de volta um sentimento comum durante a Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. É o que psicólogos batizaram de ansiedade nuclear, nomeando a angústia derivada dos temores de uma guerra atômica entre as duas grandes potências do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética.
Bombas atômicas não são o tipo de argumento que os países sacam numa negociação todos os dias. Mas elas estão sempre lá, engatilhadas sob a mesa. Desde que os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares sobre o Japão, na Segunda Guerra Mundial, o pesadelo nuclear tomou forma e passou a ocupar espaço como último recurso à força, como a solução definitiva para impasses intransponíveis na área da segurança internacional.
No período mais agudo da Guerra Fria, nos anos 60, Estados Unidos e União Soviética chegaram perto de empurrar o mundo para o abismo. O episódio mais tenso envolvendo as duas maiores potências nucleares do mundo ocorreu em 1962, quando a União Soviética enviou uma bateria de mísseis para Cuba, ilha recém-tomada por uma revolução que derrubou um governo alinhado aos Estados Unidos. A ação espelhava o que os próprios americanos fizeram anos antes na Turquia, e levou a uma troca de ameaças mútuas que se intensificou ao longo de 13 dias. No fim, americanos e soviéticos acabaram recuando e retiraram seus mísseis do quintal um do outro.
Existem 5 potências nucleares, formalmente reconhecidas por um estatuto internacional chamado de Tratado de Não Proliferação Nuclear. São elas os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Índia e Paquistão também têm seus programas nucleares. A Coreia do Norte, por sua vez, é um regime fechado que não permite inspeções, mas que reivindica a posse desses armamentos e que faz testes com uma certa frequência. Israel, por sua vez, nega ter armas atômicas, mas tem uma tecnologia que é apontada como suficiente para desenvolver esse tipo de armamento. Desses países, os maiores arsenais nucleares são dos Estados Unidos e da Rússia.
Estados Unidos e Rússia que estão em campos opostos na guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos fazem parte da OTAN, Aliança Militar Ocidental, formada por países que estão dando respaldo aos ucranianos. Um dos motivos que desencadearam a invasão da Ucrânia foi a aproximação entre o governo ucraniano e a OTAN. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que um laço entre os dois ameaçaria a segurança do seu país.
A OTAN repetiu em diversas ocasiões que não vai enviar tropas nem criar uma zona de exclusão aérea aos aviões russos na Ucrânia. Isso seria participar ativamente do conflito. Mas países do leste europeu que fazem parte da aliança, como a Polônia, a Estônia, a Lituânia e a Letônia, que no passado tiveram sob a influência militar da antiga União Soviética, pediram à OTAN que ela enviasse tropas para os seus territórios.
A Ucrânia não faz parte da OTAN. Se fizesse, a aliança militar teria que se envolver ativamente na guerra contra a Rússia. Isso porque o artigo 5º do tratado que rege essa aliança diz que um ataque sofrido por um membro pode ser respondido por todos. Por força desse artigo 5º, cada país incorporado à OTAN se torna praticamente inatacável por Moscou, a menos que os dois lados estejam interessados na escalada para um conflito internacional de grandes dimensões. Um conflito com possíveis consequências nucleares, opondo os Estados Unidos e seus aliados de um lado e a Rússia do outro.
3, 2, 1, pum!
Esse áudio que você ouviu é de um exercício militar russo em 19 de fevereiro, às vésperas da invasão da Ucrânia. O próprio Putin participou desse exercício, que contou com mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear. Na época, isso foi enxergado como um lembrete para adversários sobre o poder bélico da Rússia.
Quando anunciou a invasão do país vizinho, 5 dias depois, Putin disse que quem interferisse na ação militar russa iria sofrer consequências nunca antes vistas. Dali 3 dias, em 27 de fevereiro, Putin deu uma declaração transmitida na TV determinando que as forças de defesa nuclear do país ficassem em alerta máximo. O governo russo atribuiu a decisão ao fato de países membros da OTAN estarem dando declarações agressivas sobre a invasão russa.
Não ficou claro o que significa esse alerta máximo das forças de defesa nuclear do país. Também nunca foram explicitadas quais seriam as declarações agressivas de membros da OTAN que justificariam a decisão. Analistas ouvidos pelo portal alemão Deutsche Welle consideram improvável que Putin ordene um ataque atômico contra a Ucrânia. Hans Christensen, da Federação de Cientistas Americanos, disse que só enxergaria algo do tipo num cenário em que Rússia e OTAN estivessem num confronto militar direto e que a Rússia estivesse perdendo esse confronto. Já Marc Finot, do Centro de Política de Segurança de Genebra, diz que a Rússia não lançaria mísseis sobre a Ucrânia para depois ocupar um território repleto de lixo radioativo.
De qualquer forma, seja pelos eventos envolvendo usinas na Ucrânia, um país que já foi palco do maior acidente nuclear da história, com Chernobyl, seja pelas ameaças de Putin, o fator atômico é mais um para fazer o mundo acompanhar com apreensão os desdobramentos da guerra. Isso mesmo com as condições de radioatividade ainda sob controle no país, e mesmo com as ameaças nucleares de Putin lidas como improváveis de se concretizarem. Um exemplo é uma ação recente do governo da França, que enviou mais de 2 milhões de comprimidos de iodo para a Ucrânia. O remédio é usado para prevenir o câncer de tireoide, no caso de emissões radioativas.
A guerra na Ucrânia teve um eco importante na política interna do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer botar em pauta um projeto de lei que prevê a legalização da mineração em terras indígenas. Isso depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que essas áreas poderiam ser usadas para a produção de fertilizantes. Esse produto é, em boa parte, importado da Rússia e da Belarus, países envolvidos no conflito e que estão com dificuldade de escoar sua produção para o exterior. Quem vai explicar mais sobre esse assunto para a gente é a redatora Mariana Vick. Mariana, faz sentido falar em legalizar a mineração em terras indígenas para aumentar a produção de fertilizantes no Brasil?
Parece que não. O presidente Jair Bolsonaro defende a mineração em terras indígenas, principalmente na Amazônia, porque diz que elas têm boas reservas de potássio, um mineral que é usado para fazer fertilizantes. Mas uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que existe muito pouco potássio nessas áreas. Segundo dados do governo levantados pelo estudo, só 11% desse mineral na Amazônia está em terras indígenas. Ambientalistas, indígenas e outros críticos ao projeto dizem que o governo, se realmente quiser extrair potássio para produzir fertilizantes e não depender mais de importações, pode fazer isso em lugares que têm mais potencial de exploração e mais infraestrutura, com o benefício de preservar as terras indígenas.
E qual é o contexto desse projeto? Há outras pressões para ele avançar?
Esse projeto não é de agora. O governo federal enviou o texto para o Congresso em 2020. Bolsonaro sempre teve interesse em permitir esse tipo de atividade em terras indígenas, lembrando que a mineração nessas áreas não acontece hoje porque nunca foi regulamentada, embora esteja prevista na Constituição. Em 2020, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não quis levar esse projeto para frente por causa de um acordo que fez com o movimento indígena. Com a chegada de Arthur Lira na presidência da Câmara, a votação do texto voltou a ser cogitada, ganhando muito fôlego agora com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Lira e outros deputados governistas ou da bancada ruralista tentam passar esse projeto porque tem um interesse antigo na abertura de terras indígenas para atividade econômica, não só a mineração. Vale lembrar que hoje existem outros projetos de lei sobre terras indígenas em tramitação no Congresso. Existe também, como é de se esperar, interesse do setor de mineração em passar o texto. O projeto, inclusive, foi elaborado pelo governo federal em conjunto com mineradoras. Por outro lado, essa proposta tem muita resistência do movimento indígena e de ambientalistas. Eles dizem que o projeto fere um direito constitucional dos povos indígenas a terem uso exclusivo dos recursos em suas terras e que a mineração, se for liberada, pode trazer muitos prejuízos sociais e ambientais.
Esse texto da Mariana você vai poder ler em nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Dos alertas e distensões do risco nuclear no leste europeu, ao uso da guerra para fazer avançar um projeto que legaliza a mineração em terras indígenas no Brasil. Durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!